Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Julia Roden e trago as principais notícias da vigília montada na capital paranaense. E nessa quarta-feira, 4 de setembro, completam 515 dias da prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aos destaques da Rede Lula Livre de hoje. Nesse sábado, 7 de setembro, estudantes de todo o país voltam às ruas para protestar contra os cortes na educação promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro. Além disso, os manifestantes também defendem a floresta amazônica. O editor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, participou do programa Roda Viva da TV Cultura. A gente confere como foi a entrevista daqui a pouquinho. Então vamos começar ouvindo o bom dia dado pelos militantes que estão na vigília Lula Livre em frente à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode participar mandando um recado para o pessoal da vigília e para todo mundo que nos ouve na Rede Lula Livre. Envia uma mensagem de texto ou em áudio para o nosso WhatsApp. DDD 41 99713-1353. Eu vou repetir, anota aí. 41 99713-1353. Não esquece de dizer o seu nome e a cidade de onde fala. Em mais uma atitude contra a educação e a ciência, o governo de Jair Bolsonaro anunciou o cancelamento de mais de 5 mil bolsas de pesquisa. Cortes no orçamento da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, já levaram ao bloqueio de quase 12 mil novas concessões em cursos de pós-graduação pelo país. Mais detalhes com o repórter Tiago Ângelo.
Em sua cruzada contra a ciência e o conhecimento, o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 2 de setembro, o corte de mais de 5.613 bolsas de estudos para pesquisas de pós-graduação, referentes a trabalhos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. As bolsas seriam concedidas pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação ligada ao Ministério da Educação. Fundada em 1951, a CAPES tem se destacado na formulação de políticas para pós-graduação e pelo fomento a especialistas e pesquisadores dos diversos ramos do conhecimento. Nesse período, de quase 70 anos, a CAPES cresceu, se diversificou e se tornou referência obrigatória para a área. Sob Bolsonaro, no entanto, a política de financiamento já sofreu 3 cortes. Em apenas 8 meses de governo, os bloqueios chegam a 11.811 bolsas. O governo afirma que não haverá interrupção de pagamento para bolsistas com pesquisas em andamento e que a medida atinge apenas bolsas de pesquisadores que já finalizaram seus estudos e que não serão repassadas para outros alunos. No próximo sábado, 7 de setembro, a União Nacional dos Estudantes vai realizar novos protestos em todo o país contra o desmonte da educação pública, promovido pelo governo Bolsonaro. Esta será a quarta grande manifestação do ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tiago Ângelo.
E daqui a poucos dias, no sábado, 7 de setembro, os estudantes de todo o país voltam às ruas em uma jornada de manifestações contra os cortes que o governo Bolsonaro realizou na educação pública. Dessa vez, além dos protestos com a bandeira da educação, os estudantes também vão incorporar a defesa da Amazônia brasileira. De janeiro a agosto desse ano, o Brasil registrou um aumento de mais de 80% no número de focos de incêndio em relação a 2018. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E há 10 anos, quando ainda estava na presidência, Lula já alertava sobre o perigo do desmatamento da Amazônia. A gente vai ouvir um trecho do discurso do ex-presidente recuperado pelo Instituto Lula.
Hoje, nós temos consciência que a questão do clima é a questão mais séria que nós estamos enfrentando. Porque nós não controlamos as intempéries. Eu já disse várias vezes, Freud dizia que tinha algumas coisas que a humanidade não controlaria. Uma delas era as intempéries. dá um terremoto, o Japão faz casa de borracha, faz casa daquilo, faz casa de papel, sabe? Aqui no Brasil faz piscinão, piscininha, faz tudo isso. A gente não sabe o tamanho do vento, o tamanho da chuva. A gente não sabe. Quando vem, tudo que a gente bolou, escafedeu-se. Sabe? Então, essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, sabe, ou retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, mas fica lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos. E o Blairo Maggi sabe perfeitamente bem a vantagem comparativa dos nossos produtos agrícolas. Quanto melhor for a imagem do Brasil, melhor valor terá os nossos produtos agrícolas. Porque do jeito que o mundo vai, daqui a pouco eles dizem, olha, não vamos comprar soja do Brasil porque ela tem desmatamento. Ou não vamos comprar não sei o que do Brasil porque ela tem desmatamento. Não vamos comprar gado do Brasil, a carne, porque ela está ocupando a Amazônia. Ou seja, isso é o pior do que pode acontecer nesse país.
Segundo a UNE, União Nacional dos Estudantes, já estão definidos os locais dos atos em 12 estados brasileiros para esse 7 de setembro. A lista você confere no site brasildefato.com.br. Na última segunda-feira, 2 de setembro, o editor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, participou do programa Roda Viva da TV Cultura. Para o jornalista responsável pela série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol usaram métodos corruptos com o pretexto de combater a corrupção. A repórter Gabriela Mesquita traz os detalhes da participação de Greenwald no Roda Viva.
Os diálogos envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e outros membros do Ministério Público de Curitiba provam que eles fizeram uso político da Lava Jato e que praticaram atos completamente corruptos sob pretexto de combater a corrupção. É o que afirmou o jornalista Glenn Greenwald durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, na noite de segunda-feira, 2 de setembro. Greenwald é dono e editor do site Intercept Brasil, que há quase 3 meses vem divulgando, em parceria com outros veículos de comunicação brasileiros, diálogos do aplicativo Telegram, envolvendo os operadores da Força-Tarefa. Nos diálogos fica evidenciado, entre outras ilegalidades, que Moro, Dallagnol e demais procuradores agiram em conluio para condenar sem provas o ex-presidente Lula e impedi-lo de concorrer nas eleições de 2018. No programa, jornalistas, repetindo as alegações frequentes de Moro e da Lava Jato, questionaram Greenwald sobre a autenticidade do material revelado até aqui. Depois, perguntado se a série de revelações não estariam enfraquecendo a Lava Jato, Greenwald criticou os métodos de Moro e Dallagnol. Sobre o uso político da Força-Tarefa, o jornalista do Intercept lembrou da preocupação de Dallagnol e outros procuradores quando Moro foi convidado para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, revelada num dos primeiros vazamentos. Por fim, ele rebateu também a ideia de que a divulgação das ilegalidades da Lava Jato possa beneficiar pessoas que eventualmente tenham cometido crimes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Nesta semana foi lançado o movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia, que é uma unidade em oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O nome do grupo faz alusão ao movimento Diretas Já e reúne lideranças de centro-esquerda até a centro-direita. No evento de lançamento, que aconteceu na capital paulista, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, citou a condenação do ex-presidente Lula como um símbolo das violações que resultaram na eleição de Bolsonaro. A repórter Michele Carvalho traz mais informações.
Lançado na noite desta segunda-feira, dia 2 de setembro, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o movimento Direito Já, Fórum pela Democracia, amplia a frente de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. O evento, que concentrou representantes de partidos de amplo espectro da política nacional, da centro-esquerda à centro-direita, foi marcado por denúncias aos retrocessos de direitos estimulados pelo governo atual. O sociólogo Fernando Guimarães, coordenador nacional do movimento, contou que o grupo começou a ser articulado após as eleições de 2018. A crise ambiental brasileira foi lembrada pelo arcebispo Dom Cláudio Umes, que criticou o governo federal. Um dos articuladores do movimento, o constitucionalista Pedro Serrano, explicou que a unidade do grupo se dá justamente na oposição ao governo federal. O sociólogo Noam Chomsky também compareceu ao Teatro da PUC e participou do evento, além de Ciro Gomes, do PDT, ex-candidato à presidência da República em 2018, e do governador do Maranhão, Flávio Dino. Outros membros da sociedade a participarem foram os representantes do Instituto Fernando Henrique Cardoso, da União Nacional dos Estudantes, da Ordem dos Advogados do Brasil e das centrais sindicais como a Força Sindical, CUT e UGT. De acordo com o site oficial, o movimento Direito Já reúne mais de 1.500 pessoas de 16 partidos diferentes. O evento no Teatro da PUC deve ser o primeiro de uma série de reuniões para se debater alternativas para a crise da democracia brasileira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Michele Carvalho.
E antes de terminar o programa de hoje, vamos falar sobre as histórias que compõem a Vigília Lula Livre. O repórter Pedro Carrano conversou com a professora Márcia Regina da Silva, de Taboão da Serra, município de São Paulo. Ela visitou pela primeira vez a vigília nessa semana para demonstrar apoio ao ex-presidente. Vamos conferir o que a Márcia disse.
A senhora é professora de Taboão da Serra, está pela primeira vez na Vigília Lula Livre e foi vice-prefeita de Taboão durante o governo Lula. O que significa estar pela primeira vez aqui hoje?
É uma importância militante de vir tanto a solidariedade ao presidente Lula, mas também a todos os companheiros que estão aqui há 514 dias. Muitas vezes nós olhamos e ficamos pensando o que nós podemos fazer a mais. Então, minha presença aqui hoje é para, acima de tudo, ser solidária ao nosso Lula e aos que estão acompanhando a vigília, mas também dizer que, com o presidente Lula, nós transformamos o país e a cidade de Taboão da Serra.
E na época a senhora falou que, como vice-prefeita, sentia a diferença nos recursos para a cidade. Era um outro momento?
Com certeza, outro momento. O nosso governo, o Evilásio como prefeito e eu como vice-prefeita, nós derrubamos na época o PSDB da cidade, que destruiu a cidade. E com o governo Lula nós vimos os recursos e os programas chegarem em todas as áreas da cidade. É uma cidade pequena e complexa, com a população, é o primeiro adensamento do país, mas tinha problemas muito básicos. E do SAMU ao Bolsa Família, do PAC ao Minha Casa Minha Vida, nós tivemos programas em cada centímetro da cidade. E mais importante para você ter uma cidade mais humanizada, mas acima de tudo para o povo que mora em Taboão da Serra, o governo do presidente Lula foi muito importante.
Disse um velho orixá para Oxalá, para acreditar, para não temer, temer, temer. Desses tempos verdadeiros, tempos maus. Disse um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer.
A Rede Lula Livre de hoje está chegando ao fim. Amanhã a gente volta. Mas antes disso, vamos lembrar que nosso programa pode ser transmitido também na sua rádio, site ou blog. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade. Anota o número 419-9713-1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo nosso programa ao vivo a partir da Rádio Brasil de Fato. Já são mais de 15 em todo o Brasil. E nós vamos ficando por aqui hoje e amanhã estamos de volta. Eu sou Julia Roden e essa edição contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier. Na produção, Maiara Paixão e Camila Salmásio. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Otto com Janaína. Obrigada pela companhia e até amanhã.
Janaína Iemanjá, havia rosas no mar, havia ondas na areia, vá brincar no Rio Vermelho, a festa de Iemanjá. Salvador está em festa, agora é essa. Vou cantar, vou cantar.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.